Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Muito bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Eu sou Carol Ávila, hoje é terça-feira e precisamente às 11 horas e 9 minutos nós estamos ao vivo aqui nesse nosso encontro semanal no finzinho da manhã e no início da tarde. E quem está ao meu lado hoje aqui na nossa bancada virtual é o craque do giro, Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo.
Bom dia, Carol. Bom dia a você, ouvinte aí, sintonizado na Áudio Ativo. Já estava ficando com saudades aqui da bancada virtual, né? Duas semaninhas aí sem apresentar o giro, teve feriado na semana passada. Na outra semana, essa bancada esteve muito bem representada com Carol Ávila e Ana Paula Jaume. Mas estou de volta aí, vambora. Vambora que hoje o giro está recheado de informação. E hoje é 19 de outubro, faltam 73 dias para terminar o ano. E faltam 398 para a Copa do Mundo do Catar. E 19 de outubro também é dia de comemoração, não é, Carol?
É, com certeza. Hoje a gente tem bastantes aqui efemérides. Hoje é o dia do Piauí, né? O estado do Piauí. Hoje também é o dia do profissional de TI. O dia da inovação no Brasil. O dia nacional do teatro, que a gente vai ter uma homenagem lá para o finalzinho do programa. Então fiquem ligados. E hoje também é o aniversário de Vinícius de Moraes. Ele estaria fazendo 108 anos. Também fiquem ligados que vai ter uma pequena homenagem no giro para ele.
Grande Vinícius de Moraes. E hoje, 19 de outubro, também gostaria de fazer uma homenagem a uma grande amiga minha que faz aniversário hoje. Um parabéns e um beijo para a dona Paula Notária. Mas muito legal, vamos seguir aqui. Vamos pelo nosso tradicional giro pelas capas de jornais. Começando pelo jornal O Globo. Renan quer indiciamento de Bolsonaro e outras 70 pessoas. Cresce crédito com imóvel de garantia no país. E uso de máscara ao ar livre no Rio pode deixar de ser obrigatório no dia 26.
É isso, e agora indo para o jornal O Estado de São Paulo. Bolsonaro se acha o dono da Petrobras e age como tal, diz Roberto Castelo Branco. Estados Unidos levam tropas a Taiwan após China lançar míssil hipersônico. E governo sinaliza com prorrogação do auxílio emergencial. É isso, já lemos as capas dos principais jornais e agora 11 horas e 11 minutos, a hora da coincidência. É hora de saber o que é notícia nos três poderes.
Política, os três poderes no seu rádio.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, disse que não vai recuar na sua batalha por atrasar a sabatina de André Mendonça, indicado de Jair Bolsonaro ao STF.
Isso ocorreu após uma semana de muitos atritos entre o presidente e Alcolumbre e de vários líderes religiosos fazendo pressão pela aprovação de Mendonça no Senado.
Trechos dos relatórios da CPI da pandemia são vazados e geram atritos às vésperas de encerrar a comissão.
Omar Aziz culpou Renan Calheiros pelo caso e fez duras críticas, dizendo que qualquer um que fique contra o relatório vai passar para a sociedade que se está tentando proteger o presidente Bolsonaro.
Por outro lado, o relator minimizou esse vazamento, dizendo que somente uma pequena parte chegou à imprensa e que a versão final ainda está sendo debatida.
Está marcada para hoje a audiência no Senado para ouvir Paulo Guedes e Roberto Campos Neto sobre suas empresas offshores.
Enquanto Guedes ainda tem uma empresa em paraíso fiscal, Campos Neto já fechou a sua.
Essa informação veio ao público após o vazamento de diversos documentos, os Pandora Papers.
Vale dizer que ter empresas offshores não seja algo ilegal. Isso pode ser visto como conflito de interesses devido aos altos cargos de Guedes e Campos Neto.
CPI da Covid houve nesta terça-feira Elton da Silva Chaves, integrante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.
Chaves prestará depoimento para esclarecer se houve ou não algum tipo de interferência do governo no estudo do tratamento precoce da Covid.
E o plenário do STF formou maioria e rejeitou a ação que pedia que a corte obrigasse o presidente Bolsonaro a parar com discursos contra a Constituição e a democracia.
A ação foi rejeitada pela ministra Rosa Weber, que alegou que o pedido feito pelo PSOL tinha uma legenda que não respeitava alguns trâmites processuais em sua apresentação.
É isso, e agora sobre um julgamento do TSE de um deputado acusado de divulgar notícias falsas, nós vamos acionar a nossa repórter Gabriele Araújo. Bom dia, Gabriele.
O TSE deve julgar hoje o caso do deputado federal Fernando Francischini, do PSL Paraná, que espalhou notícias falsas a respeito de urnas eletrônicas. Em 2018, no dia da eleição, Francischini fez uma live no Facebook alegando que parte das urnas estavam fraudadas, que não estariam permitindo o voto em Jair Bolsonaro, até então candidato do PSL. A votação em primeiro turno ainda estava aberta. Segundo o MPF, o vídeo teve 6 milhões de visualizações. Francischini foi o deputado estadual mais votado do estado do Paraná naquele ano, com mais de 400 mil votos. Jair Bolsonaro, sem partido, também foi eleito naquele ano. Desde então, o presidente da República e aliados defendem uma suposta fraude nas urnas. O próprio TSE, no entanto, já afirmou que o presidente não conseguiu comprovar suas acusações contra o sistema eleitoral. O caso pode criar uma jurisprudência sobre as consequências da propagação da fake news, com interferência no processo eleitoral, pois é a primeira vez que haverá um julgamento sobre notícias falsas em eleições.
É isso, Gabriele. Muito obrigado pelas informações. 11 horas e 15 minutos, é hora de saber como fica o tempo no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
19 de outubro de 2021. Hoje o dia amanheceu nublado aqui no Rio de Janeiro, com a temperatura por volta ali dos 21 ou 22 graus. A máxima para hoje é de 22 graus na parte da tarde e a mínima de 18 lá para a parte da noite. O resto da semana continuará com o tempo fechado. E olha, atenção, o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o risco do acumulado de chuva hoje e amanhã. No final de semana, o sol só aparece no sábado. Já no domingo, tempo fechado e muito provavelmente de forte chuva na cidade.
E é isso, agora nós vamos saber o que acontece em saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Mudanças são feitas no cronograma de vacinação do Rio. Devido a atrasos na entrega de doses da Pfizer, a aplicação da dose de reforço está suspensa. Ela só voltará a ser aplicada após a entrega de novas remessas pelo Ministério da Saúde. Para a primeira dose, os postos continuam vacinando pessoas de 12 anos ou mais. Lembrando que as unidades seguem aplicando a segunda dose conforme a data estipulada no comprovante de cada um.
É isso. Vamos agora atualizar o número de vacinados aqui no Brasil. As informações são baseadas no boletim do consórcio de veículos de imprensa divulgado ontem às 8 horas da noite. Bom, o Brasil já tem cerca de 151 milhões de vacinados com a primeira dose, o equivalente a 71% da população total. Só nas últimas 24 horas, cerca de 240 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina. E em relação à segunda dose, foram 665 mil aplicações. Ao todo, 105.003.387 pessoas, ou aproximadamente a 49% da população, estão com a imunização completa contra o coronavírus e dessas, 4,58 milhões já tomaram a dose de reforço.
Agora é hora de sair do Brasil e conferir as principais notícias internacionais da semana.
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
Professor espanhol é suspenso após dar nota 10 para todos os alunos.
Rainha Elizabeth II busca diarista e oferece salário de 13 mil reais.
Mortos em ataque na Noruega foram feridos por objeto pontiagudo e não com flechas, diz polícia.
Itália registra confronto em protesto contra o passaporte sanitário e polícia dispersa manifestantes com jatos d'água.
Centro-esquerda domina eleições municipais da Itália.
Número de americanos tentando embarcar em aviões com armas atinge recorde.
Soldados norte-coreanos quebram concreto com a cabeça em exibição à imprensa.
Agora eu vou chamar o nosso correspondente Vinícius Macedo, que vai falar sobre o navio de contêineres lá nos Estados Unidos. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, pessoal. Estados Unidos tem congestionamento recorde de navios de contêineres. Há semanas, navios contêineres fazem fila na costa da Califórnia, nos Estados Unidos, para descarregar suas mercadorias. Alguns deles precisam esperar dias para aportar. São navios carregados de mercadorias com quase tudo o que se possa imaginar, de brinquedos a raquetes de ping-pong, por exemplo, vindas da Ásia pelo Oceano Pacífico até a costa oeste dos Estados Unidos. O Marine Traffic, site de rastreamento de navios, contabilizou mais de 50 navios porta-contêineres na costa de Long Beach e Los Angeles no último dia 13 de outubro, depois de grandes recordes de engarrafamento em setembro. E esses dois portos são principal referência para a carga que vem da China. Os motivos do congestionamento de navios contêineres nos Estados Unidos se deve ao aumento da demanda por parte dos americanos, que muitas vezes têm preferido gastar comprando pela internet do que para sair de férias ou jantar fora. A demanda de bens de consumo, de forma geral, cresceu 22% em relação aos níveis pré-pandêmicos, comparando-se agosto de 2021 com fevereiro de 2020. A imagem dos engarrafamentos de navios na costa da Califórnia levantou um debate mais amplo sobre a situação das cadeias de abastecimento no país. Há algum tempo, existe uma demanda por parte do setor para que a infraestrutura seja modernizada. Uma força-tarefa da Casa Branca foi criada para tentar aliviar o caos nos portos. Entre as iniciativas está a ampliação do horário de funcionamento no porto de Los Angeles, que pode ser uma tentativa de amenizar os congestionamentos. A nossa equipe do Áudio Ativo daqui dos Estados Unidos continua acompanhando todas as atualizações sobre esses congestionamentos de navios e qualquer atualização a gente fala aqui no Giro. Eu sou Vinícius Macedo, direto dos Estados Unidos, para Áudio Ativo.
Muito obrigado, Vinícius. Vinícius está aqui com a gente toda semana, trazendo as principais notícias internacionais aí da semana. Agora, 11 horas e 20 minutos, hora daquele nosso rápido intervalo aqui no Giro de Notícias, mas não saiam daí que o programa ainda tem muito conteúdo por vir hoje.
É isso. Enquanto isso, em memória, né, ao Vinícius de Moraes, que faria 108 anos hoje, fique com um trecho da canção Onde Anda Você.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia da noite? Dos bares de então, onde a gente ficava? Onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você?
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
É isso, e já voltamos do nosso intervalo para dar continuidade à nossa programação. E aí, o que vocês acharam da música? Eu, particularmente, sou apaixonada por Vinícius de Moraes e eu amo, amo, amo essa música. E você, Ítalo?
Olha, cara, eu também, eu tava cantando aqui com o microfone mutado e até pensei aqui numa possibilidade, cara. O que você acha do próximo giro, no intervalo, ao invés de a gente botar uma música, porque a gente não canta por conta própria? Eu acho que os ouvintes vão gostar, hein?
Tá aí, Ítalo, achei uma ótima ideia. Vamos
é o sarau
ficar...
do giro.
Aí, o sarau do giro, vamos ficar devendo essa aí para semana que vem. Isso, e agora, galera, 11 horas e 23 minutos, chegou a hora de falarmos de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E para fazer aquele tradicional giro pelos quatro grandes carioca, eu vou chamar aqui o meu amigo e repórter Hugo Senna. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Ítalo. Bom dia para Carol. Bom dia para todos aqueles que nos ouvem. É, na Série B, na Série A, muito jogo aí. Vamos repercutir. Na Série B, falando do jogo da última terça-feira, o Botafogo empatou com o Cruzeiro fora de casa em 0-0. O Cruzeiro pressionou o jogo em todo, mas o Botafogo conseguiu segurar o ataque cruzeirense. Destaque para o goleiro do Fogão, Diego Loureiro, que foi importante para esse empate com muitas defesas. Com esse um ponto conquistado, o Botafogo chegou a 52 e se mantém na segunda colocação, atrás do líder Curitiba. Próxima partida do Botafogo é amanhã, contra o Brusque, às 8h30 da noite. Já o outro carioca, o Vasco, venceu o líder Curitiba em São Januário por 2-1. O Vasco abriu o placar com o artilheiro Germancano em rebote após chute do Gabriel Peck, logo aos 19 minutos do primeiro tempo. E após o começo do segundo tempo, logo nos primeiros segundos, bobeira da defesa do Vascaíno e gol do também artilheiro Léo Gamalho. E empurrado por sua torcida, o Vasco voltou a ficar em vantagem com o Nenê aos 3 minutos do segundo tempo, logo após o gol do Curitiba. E com o Fernando Diniz, o Vasco vem subindo na tabela e chegou no sexto lugar com 46 pontos. 4 pontos apenas atrás do quarto colocado, a Bahia. O Cruzmaltino volta a campo no domingo contra o Náutico fora de casa às 4 horas da tarde. E aí, Ítalo, o Vasco sobe?
O Vasco sobe, Hugo. O Vasco sobe demais. Tá embalado, tá jogando uma boa bola. Esse último jogo aí foi no sufoco, mas era contra o líder. Aceitável, né? Acho que até o segundo gol, o torcedor do Vasco sofreu, que foi uma demora pro VAR validar. Mas o Vasco sobe sim. Acho que vai ter um jogo mais difícil aí da sequência contra o Náutico, também embalado agora lá no Aflitos. E se vencer, ninguém para mais o Vascão não, Hugo. Mas olha, não são só os vascaínos que estão felizes nesse final de semana, né?
Pois é, Ítalo, o Fluminense também ganhou, vindo uma fase, mas espantou um pouco esse mau momento aí, e superou o Atlético Paranaense fora de casa por 1-0. Zé Ivaldo contra fez o gol do tricolor carioca. Foi uma partida difícil, como sempre, enfrentar o Furacão na Arena da Baixada, a torcida sempre costuma empurrar o Atlético Paranaense, mas o Fluminense conseguiu suportar a pressão adversária. O goleiro Marcos Felipe foi bem no jogo e fez defesas importantes para segurar o resultado. Houve uma polêmica no jogo devido ao VAR, como aparentemente em todo jogo isso acontece. O Fluminense teve um pênalti anulado por conta de um impedimento de John Kennedy. O problema é que as linhas traçadas pelo VAR não eram claras quanto à posição do jogador e despertaram críticas dos torcedores tricolores. Apesar disso, o Fluminense conseguiu a vitória e espantou, como a gente disse, um pouco das críticas que vinha sofrendo nos últimos jogos e se aproxima do G4. O Fluminense tem 36 pontos e é o oitavo colocado e enfrenta o Flamengo no próximo domingo. E falando do Flamengo, a equipe vem derrapando no Brasileiro e empatou com o Cuiabá no Maracanã em 0-0. Resultado e atuação decepcionante do time. Michael até chegou a abrir o placar no início do jogo, mas o gol foi anulado pelo VAR. Para mim, decisão correta da arbitragem. Achei que o Mateuzinho estava assim, estava em impedimento. Eu acho que ele interfere sim na jogada. A equipe de Renato Gaúcho pressionou o jogo todo, mas a defesa do Cuiabá foi muito bem na partida e não deu muita chance ao ataque flamenguista. Com o empate, o time perdeu a chance de encurtar a distância para o líder Atlético Mineiro, que perdeu para o Atlético Goianiense. O Flamengo é o segundo colocado com 46 pontos, 10 atrás do Galo. Tem dois jogos a menos, é verdade, mas precisa aproveitar a chance que vem desperdiçando. Né? O Flamengo tem desperdiçado muitas oportunidades de vitória, como contra o América Mineiro e agora contra o Cuiabá. O Atlético Paranaense é o próximo adversário do Mengão amanhã, às 9h30 da noite, pelas semifinais da Copa do Brasil. Volto com vocês, Ítalo e Carol.
Muito obrigado, Hugo, sempre deixando a gente informado sobre tudo que acontece no futebol carioca. E o Flamengo, mais uma vez, aí derrapando nos pontos corridos e deixando o Galo, não digo que o Galo disparar, porque o Galo não venceu também, né? Mas não conseguindo tirar essa vantagem aí para o Atlético Mineiro. Mas agora, 11 horas e 28 minutos, é hora de saber tudo sobre economia, só que em 30 segundos.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Inflação no Brasil deve fechar ano maior que a de 83% dos países do mundo.
Estados apontam perdas de 32 bilhões de reais e pedem rejeição ao projeto que muda ICMS sobre combustíveis.
Gasolina sobe 3,3% em uma semana e chega a custar R$ 7,49 o litro.
Bovespa tem queda nessa segunda-feira, mesmo com melhora dos mercados internacionais.
Tá, Ítalo, acho que conseguimos mais uma vez bater as manchetes principais de economia dessa semana em 30 segundos apenas. E agora, 11 horas e 29 minutos, hora de saber o que vai rolar de esporte hoje na TV. Conta para os nossos ouvintes, Ítalo.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Terça-feira de Série B, Série B que está entrando aí na reta final, como o Hugo já disse para a gente, acho que o Botafogo numa briga incessante aí pelo acesso. E às 7 horas da noite, o Londrina, que briga contra o rebaixamento, recebe o Goiás, que está naquela luta também junto com o Vasco e o Goiás pelo acesso. E logo depois o líder Coritiba enfrenta o Sampaio Corrêa, rodada dupla no Sport TV. Agora pegando um avião direto para a Europa, hoje é dia de Champions. Às 1h45 da tarde, daqui a pouco, na TNT, o Manchester City enfrenta o Clube Brugge, lá na Bélgica. E na mesma hora, no canal Space, temos Beşiktaş contra o Sporting. Agora, na rodada das 4 horas, uma rodada mais animada, o PSG de Neymar, Messi e companhia recebe o Leipzig, da Alemanha. Transmissão da TNT. Você acha que o Leipzig pode surpreender hoje, Hugo? Você acha que o empate é uma vitória para os alemães?
Eu acho que o empate é uma vitória sim para os alemães. O Leipzig não vem bem na Bundesliga, ainda está zerado no grupo da Liga dos Campeões. Mas, assim, eu acho que, acho que o empate é uma vitória também pelo momento do PSG, né? Que também não vem bem. O Neymar não joga na partida de hoje, acho que está machucado. Mas o Messi e o Mbappé têm totais condições de vencer a equipe alemã. Mas eu espero um jogo duro, apesar de não estar bem na Bundesliga nem na Liga dos Campeões. O Leipzig é um adversário duro, sempre difícil, e o PSG não vem bem, apesar dessas contratações badaladas de Messi, Sérgio Ramos, Donnarumma. O que melhor vem performando é o Hakimi, então uma equipe que ainda não está entrosada ofensivamente. Então a expectativa hoje é de um jogo duro, mas eu espero uma vitória do PSG hoje.
É verdade, o técnico Pochettino tem sofrido bastantes críticas aí no comando do PSG. E no mesmo horário, às 4 horas, no canal Space, você confere o jogaço entre Atlético de Madrid e Liverpool. O que a gente pode esperar aí desse confronto? Consegue enxergar algum favorito?
Consigo sim, Ítalo. Para mim, o Liverpool é favorito. A equipe do Klopp vem muito bem na Premier League, goleou o Watford fora de casa. O Firmino fez 3 gols, o Salah está voando, um dos melhores do mundo no momento. E o Atlético de Madrid também não está num momento muito bom, também está derrapando na Liga e na Liga dos Campeões. Então eu consigo sim enxergar o Liverpool como favorito e também tem tudo para ser um jogo interessante, porque é um duelo de estilos, né? O Atlético de Madrid é mais defensivo, esperando mais adversário, o Liverpool é um time que vai para cima. Então temos todos os componentes de um grande jogo e eu acho que dá Liverpool. Acho que o Liverpool ganha por 2-1 nesse confronto.
Eu concordo com você. Eu só não vou na vitória do Liverpool porque o Atlético de Madrid está jogando em casa. Eu acredito no fator casa, então acho que vai ser empate 1-1 esse jogo, mas vai ser um bom jogo. Agora vamos pegar um avião direto para o continente norte-americano, porque hoje é um dia muito especial lá nos Estados Unidos. A NBA está de volta. Às 8h30 da noite temos Milwaukee Bucks contra o Brooklyn Nets. E logo depois o Golden State Warriors enfrenta o Los Angeles Lakers. Rodada dupla no Sport TV 2. Uma terça-feira bastante agitada, hein, Carol?
Opa, como sempre, uma terça-feira recheadíssima. E ainda bem, Ítalo, que nós temos você para nos atualizar e também o Hugo para já dar as previsões das partidas. Agora, 11 horas e 33 minutos, hora de saber o que vai rolar essa semana aqui na Áudio Ativo.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Segunda-feira saiu mais um episódio do Pontapé Inicial, para você ficar ligado em tudo que aconteceu no mundo dos esportes no final de semana.
E o nosso giro de notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente sempre deixa gravado para você ouvir em formato de podcast quando e onde quiser.
Hoje, terça-feira, confira mais um 5 paradas.
para você ficar por dentro de tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Também hoje, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
Quinta-feira é dia de mais programação ao vivo.
No Notícias em Foco, às 10 horas da manhã, você começa o dia informado das principais notícias do Brasil e do mundo.
E logo depois, no Giro dos Esportes, às 11 horas da manhã, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
E sexta-feira é dia de Zona Geek.
Nossa equipe te atualiza sobre tudo do mundo nerd e da tecnologia.
E na sexta também, confira o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, o programa também é transmitido no sábado, com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esses e outros programas, você já sabe, é só ficar ligado aqui na Audioativo, no nosso site e lá no Instagram. Muita coisa bacana para você ouvir. Chegando aqui agora às 11h35 da manhã, é hora de saber todas as novidades na nossa editoria de cultura.
Cultura. Opi, começando aqui, o Museu da Justiça disponibilizou uma nova exposição. E para falar um pouquinho mais dela, a gente vai chamar nossa repórter Maria Alice Freire. Maria Alice?
O Museu da Justiça, no centro do Rio, reabriu as portas nesta segunda-feira, 18, com uma exposição gratuita sobre pandemias e epidemias no Rio de Janeiro. A mostra, que vai das 11 às 17 horas, lembra as principais epidemias que atingiram a cidade ao longo de toda a sua história, propondo uma reflexão sobre o papel dos agentes públicos no enfrentamento dessas doenças. O visitante será conduzido a épocas passadas através de imagens, notícias, canções e documentos judiciais, que ajudam a compreender o atual momento da luta contra a Covid-19. O Museu da Justiça fica na rua Dom Manuel, número 29, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira. Maria Alice, para o Giro de Notícias.
Tá aí, muito interessante essa exposição. Muito obrigado, Maria Alice, pelas informações.
Esse último domingo foi um dia bastante importante para a música brasileira. E quem vai explicar para a gente melhor é a nossa repórter Luna Maia. Bom dia, Luna.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. E bom dia, ouvintes. Bom, como alguns de vocês devem saber, esse último domingo foi dia 17 de outubro, que é o Dia da Música Popular Brasileira. Essa data comemorativa foi instituída em 2012, em um decreto otorgado pela então presidente do Brasil, Dilma Rousseff. A data foi escolhida porque no dia 17 de outubro nasceu Chiquinha Gonzaga, que é considerada uma das pioneiras da MPB e cuja obra é um dos pilares da música popular desenvolvida no Brasil ao longo do século XX. Quando se fala em MPB hoje em dia, geralmente refere-se à excepcional geração que trouxe músicos como Caetano Veloso, Chico Buarque, Elis Regina, Gal Costa, Gilberto Gil, etc. Ou seja, músicos projetados a partir de 1965, que foi justamente o ano que surgiu a sigla MPB. Entretanto, a música popular brasileira pode ir desde um chorinho até um baião, ou desde um samba até um bolero. Falar em música popular brasileira é contar sobre uma pluralidade de identidades, sons, ritmos, melodias e histórias diferentes que representam o Brasil do jeito que ele é. A MPB é uma arte social que traz componentes de toda a nossa história. Assim, tendo um dia dedicado somente para sua celebração, dia 17 de outubro é a data que comemoramos a música popular brasileira como patrimônio cultural. A MPB é, sem dúvida, uma das obras mais valiosas da nossa cultura e, por isso, merece ser celebrada. Luna Maia, para o Giro de Notícias.
É isso, Luna. Muito obrigado e viva a música popular brasileira.
E agora, para falar sobre as indicações do Prêmio Multishow, nós vamos chamar o nosso repórter Pedro Rangel. Pedro?
Saíram ontem as indicações para o Prêmio Multishow de Música Brasileira. Entre os destaques, liderando o número de nominações, está a cantora Anitta, com 5 indicações, seguida de Luísa Sonza e Marina Sena, com 4, e de João Gomes e da dupla Chael e Rodolfo, com 3 cada. A premiação da filiada da TV Globo, que será apresentada pela cantora Izzy e a humorista Tata Werneck, acontecerá no dia 8 de dezembro, quando os vencedores serão revelados junto com grandes apresentações.
É isso, Pedro. Muito obrigado pelas informações. Muito interessante. Vamos ficar ligados aí no Prêmio Multishow em dezembro.
11h38 da manhã, agora é hora do momento mais elegante do Giro de Notícias, é hora do Momento Cultura.
Música.
fazendo arte na sua rádio.
E quem trouxe a contribuição para o nosso Momento Cultura de hoje é nada mais nada menos que Carol Ávila, não é isso, Carol?
É isso, Ítalo. Bom, como a gente tinha mencionado no começo, né? Hoje, dia 19 de outubro, é comemorado o Dia Nacional do Teatro, aqui no Brasil, em homenagem a essa arte milenar que veio para o nosso país lá com os jesuítas, principalmente, que utilizavam muito uma linguagem dramática para passar as suas mensagens. Depois, com a vinda da família real, foi mais fomentado, assim, espetáculos de teatro. E nem se fala do século XIX, em que os grupos teatrais brasileiros realmente entraram em destaque. E o século XX ainda, com todo o modernismo, e até hoje em dia, é uma arte ainda muito querida aqui no Brasil. Então, por isso, eu separei uma frase de um dos nossos maiores diretores teatrais, o Antunes Filho, que infelizmente nos deixou em 2019, mas é uma fala muito interessante dele, que foi falada em 2010 para o jornal O Globo. Ela é assim: "Eu odeio a ideia de envelhecer, porque a missão do teatro não é só formar o público, é formar consciência também. Consciência de que este país anda em direções contrárias nas suas ambições culturais, financiando iniciativas culturais ao mesmo tempo em que a despreza a educação de sua população. O ator e o diretor estão no palco para doar, e esse é o manto sagrado da criatividade. É preciso mostrar para essa gente quem é Lima Barreto, porque a dramaturgia da TV é imediatista, busca audiência e presta um desserviço à cultura." É uma fala um pouco forte, mas eu gosto bastante, porque o Antunes Filho, ele enxergava muito a potência do teatro como uma ferramenta para a vida. Então, eu acho sensacional essa fala, o jeito que ele enxergava e toda a arte que ele contribuiu para a nossa cultura brasileira. O que você achou, Ítalo?
Eu concordo com você, Carol, uma frase realmente para a gente levar de lição e realmente valorizar o teatro da forma que ele merece ser valorizado. E olha, não é querendo nem me gabar nem nada não, mas quando eu era pequeno, eu levava jeito para ser ator, tá? Eu poderia sair na Globo, mas não segui carreira.
Poxa, então, mas a gente precisa ver isso algum dia, hein? Quero ver você no palco.
Com certeza.
E é isso, gente, tá chegando o momento mais triste do giro, que é o nosso encerramento. 11 horas e 41 minutos, o Giro de Notícias está ficando por aqui.
Acesse o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir os nossos podcasts.
Tem notícia, esporte, entretenimento e muito mais.
Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco, para ficar ligado em tudo que todos os programas que saírem lá.
E eu deixo aqui o nosso agradecimento especial a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje.
E claro, a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Um beijo e um abraço.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Áudio Ativo.
Valeu!
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.